Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Emissão de domingo 23 de junho de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir destes estúdios da Voz da América em Washington. Na apresentação está neste domingo Ana Guedes, a produção está a cargo do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau com rádio Sihanouk, Leste FM em Gabu. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Em Bissau, podem ouvir-nos em FM com a Capital FM e a Rádio Pichigiti. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar da exposição de António Ola, artista plástico reconhecido internacionalmente. E domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matinha e também da conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, o Mundo em Notícia.
Daqui Mayra de La Salette, em Washington DC, com as notícias a esta hora na Voz da América. Na Etiópia, o chefe de Estado-Maior e o presidente regional do estado de Amara foram mortos em dois ataques relacionados quando um general tentou tomar o controle de Amara numa tentativa de golpe, informou o gabinete do primeiro-ministro neste domingo, 23 de junho. Ambassador McConnell, presidente regional do estado de Amara, e o seu assessor foram mortos a tiros na capital de Amara, Baidar, na noite de sábado. Na mesma noite, mas num ataque separado, o chefe de Estado-Maior da Etiópia, Siad McConnell, e o outro general reformado foram mortos a tiro na casa do chefe do exército em Addis Abeba, pelo seu guarda-costas, que entretanto foi detido. O comunicado do gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed informou que os dois ataques estão relacionados. Segundo a Reuters, o gabinete de Abiy apontou o chefe de segurança do Estado de Amara, o general Assam Tsige, como responsável pelo golpe frustrado, sem dar detalhes do seu paradeiro. Assam foi libertado da prisão no ano passado, após ter sido amnistiado por uma tentativa de golpe semelhante. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump disse neste domingo 23 de junho que quer dar à oposição democrática a última oportunidade para endurecer as leis de asilo e as políticas de imigração do país, antes de ele lançar raids a nível nacional para deportar imigrantes ilegais. Sem dar detalhes do seu plano, Trump disse que os legisladores que se opõem à sua dura postura sobre a imigração podem, e passo a citar, negociar alterações simples sobre asilo e lacunas. Fim de citação. Para o presidente americano, isso vai resolver o problema da fronteira sul com a ajuda que o México está a dar. Donald Trump escreveu no Twitter que provavelmente essa negociação não vai acontecer, mas que vale a pena tentar. No mesmo tweet, Trump disse que em duas semanas a grande deportação começa. Trump apelou a raids em mais de uma dezena de grandes cidades americanas, mas cancelou seu apelo abruptamente no sábado. O presidente chinês Xi Jinping pôde ter encorajado o líder norte-coreano Kim Jong-un a voltar às conversações com os Estados Unidos. Na sua recente visita a Pyongyang, contudo, sem um roteiro concreto para a desnuclearização, a diplomacia não tem qualquer significado, dizem os especialistas. De acordo com os mídias chineses, Xi disse a Kim na quinta-feira, e passo a citar, que a comunidade internacional espera que a Coreia do Norte e os Estados Unidos possam conversar e que essas negociações tenham resultados. Fim de citação. Xi deixou Pyongyang na sexta-feira de manhã e esta foi a primeira visita de um presidente chinês em 14 anos. Na Mauritânia, o candidato às eleições presidenciais do Partido no Poder, Mohamed Ould Ghazouani, ganhou com maioria absoluta, disse a Comissão Eleitoral neste domingo. Ghazouani, de 62 anos e ex-ministro da Defesa, ganhou a eleição de 22 de junho com 51,1% dos votos, de acordo com a informação disponibilizada pelo site da Comissão Eleitoral. O futuro presidente prometeu transformar as indústrias nacionais para criar emprego à volta dos recursos naturais do país. Também prometeu encontrar-se com regularidade com os membros da oposição no Parlamento. O presidente cessante, Mohamed Ould Abdelaziz, vai deixar o poder depois de ter servido 2 mandatos de 5 anos, de acordo com a Constituição da Mauritânia. A eleição de sábado foi vista como a primeira transição de poder democrática do país. Mas, entretanto, no sábado, os candidatos da oposição deram uma conferência de imprensa na qual apelaram os cidadãos a sair às ruas, caso acreditem que não foi uma eleição justa.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 23 de junho de 2019. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom domingo. Não esqueça, pode escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
António Ola é um artista plástico angolano que ganhou fama a nível internacional. Este ano comemorou 50 anos de trabalho com uma exposição intitulada António Ola, Passado, Presente e Futuro, que foi vista nas instalações do Banco Económico em Luanda. Numa entrevista com Pedro Dias, o artista falou da sua obra e dos seus planos para o futuro, onde revelou o seu regresso ao cinema, em especial ao cinema documentário, uma das suas paixões originais que, entretanto, não exerce há longos anos.
O passado, presente e o futuro, denominou o artista plástico António Ole a sua mais recente exposição individual, que esteve patente na sede do Banco Económico desde 26 de abril a 14 de junho. 40 quadros entre pintura, desenho, instalação e fotografia demonstraram o percurso do artista em meio século de atividade.
Comecei a minha atividade como artista plástico, ainda era miúdo, em 1967, num salão universitário, da universidade, daquele tempo, do tempo colonial, e esta foi, de facto, em 1967, a minha primeira exposição onde eu participei. Evidentemente, 50 anos depois, a gente fica meio perplexo como é que o tempo passou com esta velocidade, mas parece-me que ao longo destes 50 anos acumulei um grande número de atividades ligadas às artes visuais, não só à pintura, mas também à fotografia e ao cinema. Fui um dos quadros que fizemos os primeiros filmes angolanos no pós-independência. E, portanto, esse acumulado de coisas acabou por me também ter o sentido da responsabilidade social, que é partilhar este tempo todo com as pessoas que me conhecem, que vêm às minhas exposições, e no fundo pronto também houve aqui um convite do Banco Económico para não só fazer uma exposição comemorativa desse trabalho todo, e no fundo tentei conciliar algumas obras do passado com as obras da produção mais atual. E pronto, e no fundo este exercício de partilha é para mim muito grato e muito importante que isso aconteça, e por isso, enfim, nesta bela galeria aqui do Banco Económico foi possível ter aqui de 25 de abril a 14 de junho esta exposição.
António Ole, certamente, claro, como todo ser humano, não nasceu artista plástico ou como homem das artes. Certamente que nasceu com este dom já para as artes. Mas como é que tudo começa? Muito jovem, adolescente, 16 anos.
Muito antes disso, eu comecei a fazer os primeiros desenhos. Enfim, e alguém terá notado essa inclinação para as artes, não é? E assim, acabei. Portanto, há razões familiares. Há pessoas na minha família ligadas às artes. Uma tia que fez as belas artes em Portugal já há muitos anos e com quem eu convivi muito. E que acabou por também deixar esse bichinho das artes. Então, parecendo que não, esse lado familiar também foi muito importante. Evidentemente, o que eu queria ser, do ponto de vista profissional, eu queria ser arquiteto. Mas naquele tempo colonial, nós não tínhamos ainda a faculdade de arquitetura, éramos obrigados a ir para o exterior, ou para Portugal, ou eventualmente para outro país. Mas as coisas precipitaram-se porque, entretanto, veio esta caudal de eventos, 25 de Abril, a independência de Angola e das antigas colónias, e isso, parecendo que não, inviabilizou, na altura, continuar a estudar a arquitetura como eu queria. Mas, de qualquer forma, este aspecto das artes em geral já estava tão impregnado na minha pessoa que eu, enfim, acabei por, nessa altura, querer diversificar. Então fiz uma inscrição para a nossa televisão naquele tempo, ainda antes da independência. Fui admitido para ser quadro da televisão. Estávamos todos a aprender, não é assim? Mas do ponto de vista emocional, é evidente, houve momentos muito importantes, como a independência do país, no dia 11 de novembro, em que, pronto, estava a receber as cassetes da Praça 1º de Maio, onde se realizava a festa da independência, e acabei por, pronto, que conciliar também muito o trabalho de artes plásticas. Fiz imensas, não sei, dezenas e dezenas de capas de livros de autores angolanos escritores.
Mas esteve ligado à União de Escritores Angolanos?
Eu não sou escritor, mas afetivamente ligado à União de Escritores. O secretário-geral, na altura, era também meu diretor, que era José Luandino Vieira. E tudo isso resultou em muitos estímulos para continuar e continuar a trabalhar. E quando dei conta, passaram 50 anos e, no fundo, é um acumular de experiências e de... Enfim, que não posso deixar passar este momento sem chamar a atenção um pouco dessa atividade toda.
Para a exposição Passado, Presente e Futuro, António Olle apresentou também esculturas inspiradas na cultura Tchokwe nos seus murais. Apesar de ter começado na arte de pintar, com o modernismo europeu, viria a encontrar o seu traço artístico na vivência dos povos do interior do país.
Olha, o meu início de carreira, digamos, enfim, talvez por influência de alguns professores, estava muito ligado ao modernismo europeu. Digamos que, pronto, era uma fase de aprendizagem, a gente acaba por sofrer influências, mas, essencialmente, cheguei a certo momento e disse que era preciso um momento para fazer uma reflexão grande sobre aquilo que eu queria. Evidentemente, eu estava também muito marcado pela influência da tradição da arte angolana, tradicional, e que, parecendo que não, nesse momento de reflexão, comecei a incentivar estudos sobre a arte angolana, e também as viagens que fazia pelo país todo ajudaram muito a consolidar, digamos, esse legado que vem de trás esse legado que é um legado feito de grande mestria dos nossos antigos e acabei por isso influenciando também muito na arte que estava a produzir nesse momento. Evidentemente, eu sou um artista do meu tempo. Esse legado todo foi tudo muito importante para eu começar a arquitetar o meu próprio discurso. E o meu discurso era muito ligado às coisas que acontecem, né? Vivíamos momentos de guerra, momentos mais difíceis. Eu acho que nessa altura esses aspectos influenciaram muito o trabalho que estava a fazer.
Por exemplo, nesta exposição comemorativa dos 50 anos de artes, permita-me aqui, de António Olle, o passado, o presente e o futuro, resumindo, isto resume também um pouco daquilo que foi fazendo ao longo dos 50 anos do que apresentou aqui no Banco Económico?
Sim, sem dúvida. Evidentemente que eu, nesta altura, já não pinto como pintava há 50 anos atrás, não é? As motivações eram outras, as preocupações outras. Mas julgo que resulta de um trabalho aturado, muitas vezes diário, de ir à procura, estar sempre... O que é mais misterioso quando uma tela está em branco é esse mistério, é que, no fundo, acaba por suscitar esse trabalho de pesquisa e de procura e leitura. Acho que os pintores têm que ler muito, não só sobre a história da arte, aquilo que foi o legado dos antigos, não é? Mas isso, parecendo que não, ajudou-me muito a situar-me. E julgo que... Pronto, há uma... Sei lá, ao longo de 50 anos, acabei por criar certos caminhos que os jovens artistas, muitos deles, sentiram-se atraídos e...
O António Olle tem um traço em que sente que a juventude também está a percorrer este caminho, do qual, em função do traço artístico?
Sim, acho que sim, acho que ainda bem. Eu também sofri minhas influências. É natural que os mais jovens hoje que se sintam atraídos pelo trabalho que eu deixei ou que estou a deixar. E, no fundo, isso é sempre bom, é sempre útil. Tenho um carinho especial pela... Acho que Angola, apesar das dificuldades do ponto de vista económico e financeiro, está a abrir caminho porque estes jovens sentem que têm coisas para dizer e expressam-se aquilo que eles melhor fazem, que é as artes. É o facto de eu poder influenciar ou ajudar outros jovens é para mim uma coisa gratificante.
António Olle considera-se um artista do seu tempo. Apesar do modernismo nas artes, Olle sugere que, diante de uma descentralização política e cultural, o país deve acontecer onde quer que estejam as várias manifestações culturais. O interior deve se manter, nunca a desintegração para as cidades.
Este fenómeno da independência, isto não é só um fenómeno de Angola, é um fenómeno africano. As pessoas no pós-independência, no continente africano, querem todas vir para a capital. É lá, metaforicamente, que o telefone toca, não é? E portanto, todos vêm para ali. E agora, o que a mim me entristece é que, primeiro, as próprias línguas nacionais estão a perder impacto. Esse mundo rural está um pouco esquecido, porque as pessoas são deixadas um pouco ao seu abandono, e por isso querem todos vir para a cidade. E isso é uma coisa, uma situação que não é muito... Quer dizer, que me entristece um pouco, não é? Há de haver um aspecto fundamental, que é encontrarmos vários aspectos que constituem o todo nacional, está a ver? E eu parece-me que esse esforço tem que ser feito pelas pessoas que dirigem a cultura nacional, porque Angola não é Luanda, nem a capital é Namutamba, como se dizia antigamente. Temos um país imenso, com 18 províncias, uma riqueza incalculável, e é preciso estimular. Se os jovens artistas na província não tiverem esse estímulo, dificilmente vão conseguir abrir caminho e serem grandes artistas, não é? É isso, no fundo, que eu penso, e que esse esforço tem que ser feito nas próximas décadas?
Sim, é um esforço de todos, mas tem sentido de que atira essa primeira responsabilidade ao Ministério da Cultura. Acho que o Ministério da Cultura poderia fazer um pouco mais, não é? Em unir pontes, unir margens, nesse sentido. Porque todo mundo reclama, não é só nas artes plásticas, na música, nas artes em si. As pessoas reclamam.
Reclamam e com razão. É porque, no fundo, eu julgo que os artistas existem, os escritores escrevem, os cantores cantam, os pintores pintam, mas é porque têm coisas para dizer. Muitas das vezes sem qualquer apoio estatal, ou quando eu digo do Estado, da própria escultura. Um outro aspecto negativo é que a gente constata ao longo dos anos é que a cultura é sempre relegada para o caudal mais ínfimo do orçamento do Estado.
Sim,
e, portanto, não se pode fazer omeletes sem ovos. Se não houver maior investimento na cultura, a cultura vai fraquejando, tendo. E nós queremos é que as coisas tenham um aspecto mais alargado e que não só fique a cultura em alguns eleitos, está a ver? Não, a cultura tem que ser partilhada para todos e por todos.
Em Angola há muito para ser feito nas artes. Por isso, o governo, e não só, devem apostar na educação, na formação dos mais jovens. Afinal, disse o artista, é desde os primeiros anos de vida que devemos moldar o homem do futuro.
Começa mesmo já em terra e idade é que a arte deve ser motivo do próprio conhecimento e da própria prática. Os miúdos, no fundo, têm essa grande pureza, mas a imaginação deles é muito dirigida também, as coisas que os cerca, o ambiente que os envolve, mas no fundo é de terra idade que esse espírito deve ser enraizado no seio da própria escola, está bem? E é do princípio que se começa a trilhar um caminho que, quer dizer, não há grandes artistas sem as pessoas verem arte.
Mas o que é que deveriam passar aos mais novos?
É um processo que estrutural na própria escola. A própria escola deve ter mais atenção às disciplinas como o desenho, como desenho livre, desenho, a utilização da cor, e começa aí. Isso é que é o embrião de um maior, conhecimento.
O futuro para tudo é incerto. Para além da fotografia, desenho, escultura, artes plásticas, o artista pretende continuar ou dedicar-se somente ao cinema.
A vontade, enquanto houver saúde, vai continuar. É a coisa que talvez me preocupe mais neste momento é que tive agora uma série de anos, depois de uma prática extensa em relação ao cinema, tive parado muito tempo, mas as ideias não me faltam e a minha vontade era nos próximos tempos voltar ao cinema com projetos de cinema de ficção com atores, porque eu venho da escola documentarista, fiz documentários todo o tempo, mas o que me interessa e no fundo vem também ao encontro do tempo em que eu fui estudar cinema para os Estados Unidos, e aí o cinema que nos estavam essencialmente a coisa é um cinema de atores, cinema de ficção, e que eu estou preparado para poder iniciar uma nova etapa na minha carreira como cineasta.
Há quem diga que o cinema aqui em Angola está moribundo. Por tudo que já se fez, do período colonial até pós-independência, até os anos 80, está moribundo.
Está moribundo, sim. Ok, eu acho que sim, que há falta de investimento. Como eu lhe digo, a cultura é sempre o parente pobre dos orçamentos, né? E não é só aqui, em grandes partes do mundo, a cultura é sempre relegada para... Não sei como explicar, mas não há um investimento sério e construtivo para que possamos colher frutos desse investimento. Está a ver? E isso dificulta as coisas, como pode imaginar.
Depois aqui no Banco Económico vamos ter outras exposições?
Não, a única coisa que vai acontecer proximamente é o lançamento de um livro, que é um livro que é corolário justamente desses 50 anos de trabalho e que está lá. Não está lá tudo, mas está lá uma parte essencial do meu trabalho, estará publicado nesse livro e que será lançado numa altura que o banco, quando o livro chegar, poderemos fazer outro evento aqui no banco para o lançamento desse livro.
António Ole, artista plástico angolano, e a exposição Passado, Presente e Futuro, que esteve patente no Banco Económico de 26 de Abril a 14 de Junho, celebrando deste modo 50 anos de vida artística. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora vamos ficar com música. Vamos ficar com Rui Orlando e Prometo.
As estrelas brilham mais, eu percebo o porquê elas querem te ver. Eu uso escudos, mas a força é demais, não tenho como deter. Me embriagaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu rezo, peço para ter toda a coragem que eu preciso e dizer o quanto te amo. Então presta atenção e ouve em primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamas. Farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Verás no nosso casamento o quanto eu vou me dedicar. E o tempo passa, e pra minha desgraça, só ficas mais linda. A escuridão já não me assusta. Tornas a vida bem mais bonita. Porque iluminas quando o teu toque me acorda.
Yeah.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas, temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de notícias e imagens de África, do mundo e dos Estados Unidos. E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, 23 de junho de 2019. Votos de um bom domingo para todos. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português, 23 de junho de 2019. Estamos a transmitir em direto desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Pidjigiti em Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanouco, com a Leste FM e também com a Rádio Papagaio. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em direto, na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúdo com a doutora Graça Matzinha e depois uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mara de La Salete com as notícias a esta hora. São 13h31 na capital americana, Washington, D.C. Estamos a acompanhar o Mundial Futebol Feminino em França e os ânimos estão quentes no jogo Inglaterra-Camarões, em que os Camarões estão a perder por 3-0. O CAN também já começou e o Senegal está a ganhar 1-0 contra a Tanzânia. Amanhã, Angola joga contra a Tunísia. Vamos às principais notícias que marcam este domingo, 23 de junho. O chefe do exército da Etiópia e o presidente regional do estado de Amara foram mortos em dois ataques relacionados quando um general tentou tomar o controle de Amara numa tentativa de golpe, informou o gabinete do primeiro-ministro. Ambashu Mekonnen, presidente regional do estado de Amara, e o seu assessor foram mortos a tiro na capital de Amara, Baidar, na noite de sábado. Na mesma noite, mas num ataque separado, o chefe do estado-maior da Etiópia, Sear Mekonnen, e outro general reformado foram mortos a tiro na casa do chefe do exército em Addis Abeba pelo seu guarda-costas, que entretanto foi detido. O comunicado do gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed informou que os dois ataques estão relacionados. E segundo o gabinete de Abiy, o chefe de segurança do estado de Amara, o general Asamnu Tsige, é o responsável pelo golpe frustrado, embora não haja mais detalhes do seu paradeiro. Asamnu foi libertado da prisão no ano passado, após ter sido amnistiado por uma tentativa semelhante de golpe. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump disse neste domingo, 23 de junho, que quer dar à oposição democrática a última oportunidade para endurecer as leis de asilo e as políticas de imigração do país, antes de ele lançar raids a nível nacional para deportar imigrantes ilegais. Sem dar detalhes do seu plano, Trump disse que os legisladores que se opõem à sua dura postura sobre a imigração podem, e passo a citar, negociar alterações simples sobre asilo e lacunas. Fim de citação. Para o presidente americano, isso vai resolver o problema da fronteira sul com a ajuda que o México está a dar. Donald Trump escreveu no Twitter que provavelmente essa negociação não vai acontecer, mas que vale a pena tentar. E no mesmo tweet, Trump disse que em duas semanas a grande deportação começa. O presidente Xi Jinping pôde ter encorajado o líder norte-coreano Kim Jong-un a voltar às conversações com os Estados Unidos na sua recente visita a Pyongyang. Contudo, dizem os especialistas, sem um roteiro concreto para a desnuclearização, a diplomacia não tem qualquer significado. De acordo com os mídias chineses, Xi disse a Kim na quinta-feira, e passo a citar, que a comunidade internacional espera que a Coreia do Norte e os Estados Unidos possam conversar e que essas negociações tenham resultados. Fim de citação. Xi deixou Pyongyang na sexta-feira de manhã. Esta foi a primeira visita de um presidente chinês em 14 anos. As conversações sobre a desnuclearização de Pyongyang com Washington têm estado empatadas desde a cimeira de Hanoi em fevereiro, que foi interrompida sem ter produzido quaisquer resultados. Na Mauritânia, o candidato às eleições presidenciais do Partido no Poder, Mohamed Oud Ghazouani, ganhou com maioria absoluta, disse a Comissão Eleitoral neste domingo. Ghazouani, de 62 anos e ex-ministro da Defesa, ganhou a eleição de 22 de junho com 51,1% dos votos, de acordo com a informação disponibilizada pelo site da Comissão Eleitoral. O futuro presidente prometeu transformar as indústrias nacionais para criar mais emprego à volta dos recursos naturais do país.
As notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 23 de junho de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos falar agora de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e connosco para falar de saúde está a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E nós também fazemos votos que os nossos amigos ouvintes estejam de boa saúde. Doutora, hoje vamos falar de doenças, ou chamam-lhe distúrbios, que normalmente nós vimos acontecer muito em idades específicas, normalmente mais no sexo feminino que no masculino, mais em jovens que em adultos, mas pode acontecer, creio eu, em mais ou menos em qualquer altura. Estamos a falar de distúrbios alimentares. Doutora, o que é que são os distúrbios alimentares? São doenças?
Olha, Ana, distúrbios alimentares, como o nome diz, são distúrbios que têm a ver com a forma como nós nos alimentamos. São doenças, sim, porque estão classificados dentro do grupo de doenças mentais. E esses distúrbios alimentares podem ser originados por hábitos alimentares e que vão causar danos à saúde, como uma redução extrema ou consumo excessivo de alimentos. Há muita gente que sofre de distúrbios alimentares em todo o mundo. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas tenham distúrbios ou transtornos alimentares. Pese embora este seja um tema que passa muitas vezes despercebido, quer seja por desconhecimento ou mesmo porque as pessoas acham que não é importante.
Uhum.
E infelizmente, estes distúrbios alimentares são comuns num período de vida bastante sensível, que é a adolescência, e também no começo da vida adulta.
Uhum.
E isto pode ter consequências psicológicas e podem afetar o desenvolvimento da pessoa.
Do adolescente. Normalmente, doutora, assim, em termos gerais, é quando os jovens se veem mais de gordos do que o que são e, como tal, vão tomar medidas drásticas para, normalmente, continuarem a comer, mas que essa comida não lhes fique, por assim dizer, no estômago. Eu não sei se é simplificar muito. A doutora falou das questões alimentares, são maus hábitos alimentares, problemas também com a nossa imagem ao espelho, não é? Que é uma certa distorção do que é o nosso corpo. Problemas também, doutora, problemas também de autoestima. Dos que nós conhecemos, doutora, quais são os mais vulgares, por assim dizer, distúrbios alimentares?
Olha, Ana, os distúrbios alimentares mais vulgares são a anorexia, também a bulimia e a compulsão alimentar.
Uhum.
E nós iremos desenvolver estes distúrbios lá mais adiante e poderemos dizer exatamente o que é um, o que é outro e quais são os sintomas que cada um apresenta.
Doutora, começando com a anorexia, muitas vezes nós dizemos tu és anorexa. O que é anorexia de facto?
Olha, anorexia é nada mais nada menos que um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é considerável normal ou saudável para a idade e a altura. Essas pessoas que têm anorexia têm um medo intenso de ganhar peso, mesmo quando elas têm um peso abaixo do normal. Portanto, é comum encontrar pessoas magras, mas que não querem ganhar peso, têm uma aversão a ganhar peso, e isso faz com que elas vivam sobre constantes dietas, até abusam de dietas.
E muitas vezes, doutora, nem comem, não é?
Nem sequer comem e fazem muitos exercícios, ou até usam outros métodos para emagrecer, como os chás, comprimidos, diferentes coisas que existem para o emagrecimento. Mesmo sendo pessoas que estão já abaixo do peso, elas sempre têm essa tendência de continuar a querer baixar o peso.
Uhum. Doutora, o que leva as pessoas a pensarem, quando olharem-se para o espelho e acharem que estão gordas, quando normalmente até têm menos peso do que aquilo deveriam ter idealmente?
Olha, a anorexia é um distúrbio de imagem, não é? A pessoa olha para si, olha-se no espelho e não consegue aceitar o seu corpo da forma que ele é. Ou a pessoa tem a impressão que está acima do peso, em níveis acima da realidade. E infelizmente, a causa exata dessa anorexia ainda é desconhecida, mas acredita-se que fatores biológicos, psicológicos e ambientais podem estar envolvidos nessa doença. Os genes, hormônios também podem desempenhar algum papel no desenvolvimento e atitudes sociais que promovem certos tipos de corpos muito magros também podem estar envolvidas. Aqui vale a pena chamar a atenção das adolescentes modelo, não é? O fato de existir um padrão para a pessoa ser modelo e poder desfilar, uhum, isso é uma atitude social que promove este tipo de corpos magros e dessa crença de que a pessoa não pode engordar e acaba entrando nessas situações de viver de constantes dietas em busca de perder peso rapidamente.
Doutora, o que é que pode acontecer quando se está numa situação em que se come menos que aquilo que deveria comer? Por exemplo, estamos numa situação de anorexia. O que é que pode acontecer a estes jovens? Porque normalmente são mais jovens do que adultos que, de alguma forma, não aceitam o seu físico.
Olha, o que pode acontecer, Ana, é que se uma pessoa não aceita o seu físico e vive constantemente a tentar emagrecer e, por consequência, essa pessoa não há de se alimentar adequadamente, essa pessoa vai desenvolver outro tipo de problemas de saúde, como é o caso da anemia e entre outras doenças que essa pessoa pode desenvolver. Não é porque o corpo não está a receber os nutrientes suficientes, então pode inclusive desenvolver uma má nutrição, mesmo em idade adulta, ou adolescente ou adulto pode desenvolver uma má nutrição, uhum, e isso torna a pessoa, por sua vez, propensa a ter muitas outras doenças, porque o corpo torna-se bastante
fraco,
não tem as vitaminas suficientes e pronto, não tem como funcionar como deve ser. E pode ter também enfraquecimento dos ossos, pode ter problemas cardíacos, pode ficar desidratada, e nos homens já pode haver queda dos níveis da testosterona, nas mulheres pode haver mudanças no ciclo menstrual.
Ou seja, criar problemas de infertilidade.
Exatamente. E, inclusive, pode terminar numa depressão,
uhum,
e transtornos de personalidade e ansiedade.
Doutora, como é que se trata uma anorexia? Nós iremos falar também da bulimia e da compulsão, mas como é que se trata a anemia?
Olha, o maior desafio no tratamento da anorexia é fazer com que a pessoa reconheça que tem um problema, não é que tem um problema de saúde. Porque a maior parte dessas pessoas nega que tem um distúrbio alimentar e só começa a fazer tratamento quando atinge um estado grave, não é? Então, uma pessoa com anorexia vai precisar de vários tipos de tratamento que tem como objetivo, primeiro, recuperar o peso corporal, recuperar os hábitos alimentares e depois fazer com que essa pessoa retorne às suas atividades normalmente. Há vários programas que foram desenvolvidos para tratar a anorexia, que têm em vista o aumento das atividades físicas e sociais, que isto pode tornar a pessoa mais sociável e com mais vontade de olhar para si de uma forma diferente. Há programas de alimentação que também devem ser criados especificamente para estes casos, olhando as características de cada paciente. E avaliando claramente aquilo que são as necessidades em termos de nutrientes para esses pacientes.
Mas também tratamento psicológico, doutora.
Exato. Se a pessoa tiver perdido muito peso, nos casos em que a pessoa está em subnutrição ou malnutrição grave que põe em risco a vida da pessoa, essa pessoa provavelmente pode necessitar de internamento e por aí fora. E a parte que a Ana falou que é muito importante, que é o tratamento psicológico. O tratamento psicológico é uma daquelas intervenções que deve começar logo no início do tratamento. Conforme eu referi no início, essas pessoas têm dificuldades em aceitar que estão com um problema de saúde. Uhum. Então é preciso um acompanhamento psicológico, primeiro para fazer com que a pessoa aceite que tem um problema de saúde e aceite manter-se no tratamento e evitar a depressão.
E, doutora, nós vamos voltar a tratar, a falar de distúrbios alimentares. Estivemos hoje a falar da anorexia, temos também a bulimia, que vamos falar numa próxima emissão, para além também da compulsão alimentar. Creio que é isso que também iremos falar. Até lá, doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos despedir também de si, doutora, desejando a todos uma boa semana de saúde e estaremos aqui de hoje a 8 dias, certo?
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar para a semana, e até lá, além de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, vamos deixar-vos agora com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a conversa é com o músico e bailarino coreógrafo de Kuduro, Domingos da Silva Martins, também conhecido como Manda Chuva.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje, no nosso segmento, eu vou conversar com um músico e bailarino coreógrafo de Kuduro, Domingos da Silva Martins, também conhecido como Manda Chuva. Seja bem-vindo!
Olá, pessoal! Cá estamos nós, mais uma vez. Obrigado pelo convite e bem-vindo aos telespectadores que estiverem a ver esse programa. Vai ser bombástico!
Olha, tô muito feliz de ter você aqui, mas eu nem acredito, viu, Manda-chuva? Eu tô muito contente.
Yeah, por acaso, foi difícil mantermos o contacto a princípio e deixamos já agradecer ao Bruno Verdade, que é um bom culturista, tem estado a fazer muito também para o futuro e é que facilitou-me também em contrapartida para fazermos essa entrevista. Pronto, durou sete meses, mas cá estamos nós, em nome da cultura, vamos.
Isso mesmo, olha, agora eu sei que você está em Portugal, né, trabalhando num novo EP. Conta tudo aí sobre esse novo trabalho.
Olha, o que eu posso adiantar por agora é, a EP está a ser feita por mim e dirigido também com um amigo que é o Super Galo, que também faz participação da mesma EP. Estamos a fazer um projeto em forma de dueto também. Vai ter participação também de Fogo de Deus. é uma IPA que eu comecei a cuidar primeiros passos em Portugal, na França. Então estou a dar o acabamento aqui pelo DJ Bopper, ao DJ Galio e Angola também com o DJ AKM. Vamos fazer músicas mais mexidas, obviamente que sim, porque é a nossa linhagem. Mas também não vamos deixar de criar aquele conceito bom do kuduro, né? Obviamente que a nível da Europa não se faz o kuduro como se faz em Angola. Em Angola nós temos aquele kuduro um bocadinho mais agressivo, mais consistente, mais natural. Aqui na Europa já é um bocadinho com mais influência do pop, do techno, do afro house, que agora é a febre geral, e do afrobeat. Então é isso, vamos tentar fazer uma salada juntas. E obviamente com o funk, que também é uma música que agora aqui a nível da Europa está fazendo muito sucesso.
Muito interessante. Ah, já tem título essa EP e quantas músicas a EP vai ser composta?
Olha, a EP vai ser composta por 5 faixas musicais. O título está-se a discutir porque nós temos 4 ou 5 títulos, estamos a ver qual dos títulos ficaria bem. Mas estamos a discutir, é isso ainda ontem. Mas o título vai ser, obviamente, vai ser Mora na Via.
Mora na Via, que também é o nome da primeira música de trabalho do EP, não é?
Exatamente. Mora na Via é a música promocional da EP. E, graças a Deus, já tem uma grande repercussão. Felizmente, porque as pessoas se encaixam e se encontram um bocadinho na música, independentemente dela ser uma música mais para festa, mais para verão, mais para badalada, enfim. Mas pronto, isso é de cultura para cultura e acabamos todos, no fim de tudo, acabamos todos depois do trabalho, queremos curtir um bocadinho e tal. Então essa música tem, espelha um bocadinho mais ou menos a isso.
Bom, vamos parar de falar tanto dessa música agora, né? Porque a gente vai poder ouvir agora em primeira mão, Mora na Via. Vamos tocar só um trechinho, mas depois no final da entrevista a gente vai tocar a música completa. Vamos lá.
Mora na Via. O salalé em Angola é um inseto, não é? É um inseto que muita gente sente medo. É um inseto que não é maldoso, não é? Mas são insetos que normalmente aparecem não somente para destruir o ser humano, mas também aparecem para destruir madeiras, também aparecem madeiras. Só que é mais comum, ele é pronunciado muito mais, que é um inseto que aparece após a morte. É um inseto que come cadáver, já assim que nós estamos habituados em Angola, falando, né? E quando nós dissemos da música, Salalé vai te comer, tipo, aproveita a vida enquanto estiveres em vida, porque em qualquer momento tu não tens como, tu não tens outro local, tu não tens outro inseto que vai te seguir se não for Salalé.
Tá explicado, gostei da resposta. Foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Espero que eu possa te entrevistar mais vezes por aqui, tá bom?
Ok, vou agradecer o vosso espaço, obrigado pelo convite. Dizer a todos os fãs do Manda Chuva e do Elenco da Paz que vai surgir novos projetos, já acabei de referir no princípio. Atualmente, vamos fazer um trabalho de consistência, porque eu trabalhei há um tempo para um canal de kuduro, mas agora estou a fazer um bom trabalho solo, juntamente com alguns colegas do grupo. Então, vou agradecer às pessoas que têm estado a apoiar, a vocês, né, o Vô, e você, Daniel, que é uma pessoa muito especial, ao Osvaldo, ao grupo Pinto Conta, ao grupo Pinto Matamba também, ao canal Bico Duro, que é o canal com mais audiência em termos de musicalidade de kuduro a nível da Angola. Pronto, ao Platina Line, outros sites também. Nós estamos aqui para servir em nome da bandeira angolana. Etmo Dieto, estamos juntos.
Obrigada, Dan. Uma conversa com o kudurista Manda Chuva, de quem vamos ouvir a sua música, sua nova música, embora.
Bola na via, super galho na tua. Bola na via, strong beat. Bola na via, manda chuva na free. Bola na via, let's go baby. Bola na via, oh yeah. Bola na via, aham. Bola na via.
Não vale a pena te esconder.
Nos despedimos com a emissão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 23 de junho de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.